As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Nabão rima com poluição. Assim tem sido nos dias com maior volume de precipitação, altura em que a água do rio se enche de espuma e fica com um tom acastanhado, indicadores de carga poluente. O cenário já se arrasta desde há vários anos e tarda em ter uma resolução à altura das necessidades da fauna e da flora existente, assim como da saúde pública. Uma das causas mais evidentes centra-se na ausência de separativos que impeçam as águas da chuva de se juntarem às residuais e industriais. A constatação foi feita há mais de um ano pela própria Agência Portuguesa do Ambiente por ocasião de uma audição que decorreu na Assembleia da República. De então para cá, tudo continua na mesma. Recordo-se que também já foi identificada uma unidade de reciclagem de plásticos situada no Conselho de Ancião, assim como outras empresas que, garante a APA, estão a ser auditadas. Importa recordar a intervenção, então, de Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que, já nessa altura, se focou na relação direta entre poluição e precipitação, confirmando que as estações de tratamento de águas residuais não têm capacidade para tratar a acumulação das águas pluviais com as residuais.
Não há dúvida que há uma relação direta entre quando chove e a poluição no Nabão. Aliás, se consultarem a data das notícias, ainda há um bocadinho fazer aqui uma pesquisa, acontece em janeiro, fevereiro, dezembro, isto é, no período que chove. E porquê? Quer as infraestruturas de transporte do saneamento, que também transportam águas pluviais, no fundo é uma rede que é unitária, quando chove, essa rede não tem capacidade de transportar, e o que é que faz? Faz bypass diretamente para a linha d'água. Essa é uma nota que é muito relevante. O mesmo coisa acontece quando ia ser fluente. Quando a fluia às etares não tem capacidade e nem estão dimensionadas para tratar aquilo que é o saneamento mais água pluvial. E o que é que faz? É o bypass para a linha d'água. E essa é uma situação, claro, muito bem identificada, quer nas etares, quer no tal emissário que foi aqui referido e bem, aquele emissário de transporte, o efluente da zona antiga tomada para a etar, e quando chove, em aproximação está junto à linha d'água, ao rio Nabão, quando o rio inverte em caudal maior, permite essa ligação, essas infiltrações desse emissário para o rio Nabão. Então, uma situação que nós temos muito bem identificada, conhecemos-la bem. Segunda nota que também gostava de deixar aqui, é que muitas vezes foi invocada aqui a poluição industrial. É verdade que a poluição do Nabão não é só a poluição de origem urbana. É também aqui a presença de indústria de defesas industriais. Nós já levantamos uma ótima indústria em Ancião, uma unidade de reciclagem de plástico, mas há outras empresas que estão a ser auditadas por nós. E há também aquilo que é as ligações da empresa à rede de saneamento. E, nessa situação, na última reunião que fizemos com o Câmara Municipal de Tomar, estávamos a trabalhar e aquilo que foi levantado uma necessidade de termos um regulamento que discipline, que regule aquilo que é a ligação dos efeitos industriais à rede de saneamento. É muito importante ter esse regulamento para que definir as condições que são comportáveis pelas etapas de fim de linha da rede de saneamento para acomodar esse tipo de efluente. Estamos também a trabalhar com a Câmara Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma notícia Rádio Hertz. O grupo Vila Galé está a tentar adquirir o histórico Café Santa Iria, assim como o imóvel onde o estabelecimento está inserido. A redação está em condições de adiantar que há negociações em curso, mas que nesta altura não se confirma qualquer entendimento definitivo, conforme nos adiantou a proprietária daquele agregado habitacional e comercial. Aliás, já circula a indicação de que há negócio fechado, cenário que foi então negado. Recordo-se que o grupo Vila Galé está a transformar o antigo convento de Santa Iria e o colégio feminino no Vila Galé Collection de Tomar, estrutura que deverá ficar concluída durante 2023, num investimento a rondar os 10 milhões de euros e que poderá resultar na criação de cerca de 4 dezenas de postos de trabalho. O hotel será de 4 estrelas e terá uma capacidade aproximada às 100 camas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O entroncamento assinalou nesta quinta-feira o aniversário dos 77 anos de elevação ao Conselho. A data contou com o hastear das bandeiras no Largo José Duarte Coelho, a que seguiu a ação solene comemorativa no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, num dia que contou também com a apresentação dos novos autocarros elétricos que entram na segunda-feira ao serviço dos transportes urbanos do entroncamento. Coube ao Presidente da Assembleia Municipal, Luís Filipe Antunes, fazer a primeira intervenção da manhã, com este a destacar um conjunto de aspectos que valorizam o Conselho face a outros, nomeadamente na região.
Sim, de facto, somos um concelho pequeno em dimensão geográfica, mas enorme e diverso quanto ao número de habitantes, o que bem nos distingue de territórios de bem maior dimensão, com muito passado, vasto património histórico e cultural, mas esgotados, desertificados, lutando apenas por persistir. Sublinho que no país, em boa parte despovoado, temos das maiores densidades populacionais. Num país envelhecido, somos das cidades mais jovens. Num país que se esforça e se investe para elevar os níveis de literacia, de escolaridade com qualidade, de competências-chave, somos um concelho com as mais elevadas taxas de conclusão do ensino secundário, bem como de alunos que acedem aos mais diversos e exigentes cursos de ensino superior, com excelentes médias académicas e de uma população que conta com uma percentagem de licenciados bem acima da média nacional. Um país onde todas as oportunidades de realização pessoal e social se concentram nos grandes centros do litoral e muitos fecham da falta de cursos e de ofertas, dispomos de diversificadas e excelentes infraestruturas desportivas, educativas, culturais. Inúmeras associações e coletividades permitem a prática em vários escalões etários de atividades desportivas e culturais de qualidade, com sucessos que evidenciam o excelente trabalho dos seus responsáveis e técnicos e o significativo envolvimento das famílias. Dispomos hoje de infraestruturas empresariais de grande potencialidade económica, criadoras de riqueza e fixadoras de talentos humanos de valor, em boa parte nas áreas da ferrovia.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da Câmara do Entroncamento. Jorge Faria começou por falar da ambição do município, centrada nas pessoas, que se traduz, como referiu, em intervenções como a regeneração urbana e a criação de um centro de cultura e ciência.
E é com base nesta ambição que nós temos estruturado as nossas mais variadas intervenções, quer numa área que designamos da cidade moderna e do conhecimento. Eu não vou enumerar tudo aquilo que temos pensado fazer, vou só referir aspectos mais relevantes, mas obviamente que nesta área nós temos continuado a promover a regeneração da estrutura urbana e aqui com um realce para os bairros ferroviários. Foi uma aposta desde a primeira hora, é uma aposta que está a ser ganha, é uma aposta que está em fase muito concreta de concretização. Por exemplo, como sabe, o bairro Camões está em fase de reabilitação, uma fase avançada. A requalificação do bairro do Boneco ainda não é uma realidade, mas estamos já a fazer o contrato com o empreiteiro. As obras devem iniciar-se no primeiro trimestre de 2022. É um investimento com algum significado e vamos transformar o bairro do Boneco num bairro de ciência e de cultura. Vamos ali instalar o Centro de Comunicação Nacional Ferroviário, que está hoje na Estação do Oriente. Já há o compromisso de ele ser transferido para o entroncamento e vai ser instalado em parte daqueles edifícios. Vamos instalar uma área museológica que, com o tema dos militares e a ferrovia, pela ligação, pelo passado, nós tivemos no nosso concelho, durante muitos anos, o regimento de sapadores ferroviários. A professora Manuela Poitou vai-me chatear se não tiver a dizer. Mas foi extinta em 75 e que faz sentido manter essa tradição. E vamos também instalar no bairro do Boneco um centro de ciência viva na área da mobilidade. Portanto, um bairro dirigido para a cultura e para a ciência. A obra vai se iniciar em 2022, é um investimento de cerca de 1 milhão e 700 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, reúne o seu órgão plenário, Conselho de Presidentes, esta quinta e sexta-feira no Hotel Templários em Tomar, o nono da história da Confederação, que reúne os mais de 250 associados da estrutura e que se assume como um momento de balanço das atividades da organização, mas sobretudo de definição dos eixos de atuação para os próximos anos. Este encontro acontece num momento que a CAP considera da maior gravidade, dado o anúncio formal por parte do Conselho de Ministros da extinção das Direções Regionais de Agricultura e da transferência das suas competências para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. já tendo a Confederação assumido publicamente a sua oposição absoluta a tal decisão que considera abusiva, absurda, antidemocrática e inaceitável. A reunião plenária servirá também para identificar as iniciativas de oposição e de protesto a tomar pelos agricultores que exigem a reversão da medida que, a concretizar-se, ditará o fim do Ministério da Agricultura. A análise à execução do Programa de Desenvolvimento Rural e ao sistemático atraso no pagamento das ajudas aos agricultores também faz parte do programa deste Conselho de Presidentes, tal como as preocupações relativas à adequação e à aplicação do Plano Estratégico de Política Agrícola Comum, aprovado pelo Governo e elaborado sem auscultação ao setor.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, adiantou à ERTS que o orçamento para 2023 deverá ser mais elevado do que a realidade de 2022. Em entrevista, o autarca aponta para o aumento generalizado da despesa corrente, com gastos energéticos à cabeça, elogiando ainda obras como a Loja do Cidadão, a ampliação do cemitério da Vila e ainda a melhoria da mobilidade em Santa Margarida como grandes objetivos.
Poderá ser um orçamento, diria eu, mais elevado do que o de 2022 por duas razões objetivas. Um, porque temos uma candidatura aprovada para a Loja do Cidadão, que é uma obra que está estimada em 1 milhão e 200 mil euros. Portanto, só esta obra representa este peso. E, paralelamente, um aumento generalizado daquilo que vai ser a despesa corrente, salários, e eu não sou contra o aumento dos salários, portanto, que fique claro, mas é um aumento de despesa corrente, portanto, e temos que o considerar. Portanto, o aumento dos salários, o aumento da energia, onde está a eletricidade e onde está o gás também. Para além disso, nós temos também um conjunto, mais duas candidaturas submetidas no âmbito do PRR, em que as duas em juntas darão 1 milhão e qualquer coisa, então estamos a aguardar que venha ou não a aprovação, portanto, e se entretanto vier a aprovação, serão candidaturas que também irão engrossar o orçamento do próximo ano, portanto, e por este motivo é normal que o orçamento do próximo ano seja superior ao do atual representante.
E que grandes obras é que vamos ter?
Portanto, a Loja do Cidadão, portanto, é aquela que irá absorver o nosso maior volume. Teremos, já tenho o contrato assinado, mas provavelmente terá início este ano, mas que grande parte da execução será no próximo ano, que é a ampliação do cemitério aqui em Constância e o arranjo do largo exterior, que atualmente está em terra batida. Temos essas duas candidaturas no PRR, que era para a requalificação, para a melhoria da mobilidade, portanto, a candidatura é no âmbito da mobilidade de pessoas em Santa Margarida, que rondam 1 milhão de euros, portanto, na verdade são dois arruamentos em que queremos reconfigurar os passeios e torná-los acessíveis a pessoas, até porque neste momento nem sequer cumprem com as medidas regulamentares, criar algumas bolsas de estacionamento com vista à melhoria também desses arruamentos e que rondam 1 milhão de euros, portanto, se as candidaturas forem aprovadas, temos isso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Miguel Borges, Presidente da Câmara do Cerdoal, assegurou que se fosse hoje voltaria a concordar com a entrada para a empresa Tejo Ambiente e ainda com mais convicção reforçou em recente entrevista à ERTS. O autarca cerdoalense admitiu que a população pode estar descontente com o preço da água e dos resíduos, tal como está com os combustíveis e a eletricidade, mas deixou claro que nesta altura não há alternativas à Tejo Ambiente. O investimento na localidade de Cabeça das Mós foi dado como exemplo.
Se hoje fosse o dia de tomar a decisão para entrar na Tejo Ambiente, falo-ia. E com mais convicção do que aquela que tinha na altura. Ou seja, os cerdoalenses ficam a saber que se hoje fosse o dia de começarmos, eu falo-ia com uma convicção ainda maior do que aquela que tinha na altura. Pergunto, primeiro, há um conjunto de pessoas que têm dito o que entendem muito bem sobre a Tejo Ambiente. Pergunto, qual era a alternativa? Existe alternativa à Tejo Ambiente? Eu estou disponível para que me apresentem uma alternativa melhor que a Tejo Ambiente.
Pergunto-lhe qual é que é a marca que a Tejo Ambiente já deixou aqui no Conselho de Marca, entenda-se, investimento feito.
Por exemplo, este 1 milhão de euros está concluído. Este 1 milhão de euros no âmbito... E depois as pessoas, claro que cada vez mais, e com a justiça que as pessoas querem abandonar o sistema de fossas. A Cabeça das Mós neste momento está praticamente a 100%, pode ser ligado às condutas de saneamento. Ninguém precisa de fossa, é só agora fazer esse processo de ligação das condutas. E nós queremos que assim seja, porque é bom para o nosso ambiente. E além disso, além de todas estas questões financeiras, está acima de tudo isto as questões ambientais, que se fala muito das questões ambientais. Agora estão um conjunto de políticos reunidos e muito bem a discutir a questão do ambiente do planeta. Mas agora pergunto, o que é que cada um de nós também pode fazer? E muitas vezes, o custo que a água, que alguns municípios tinham e que ainda têm sobre o custo da água, é altamente nocivo para o ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar e a empresa Wallplug celebraram um protocolo de cooperação para a mobilidade elétrica, parceria essa que visa a instalação de 15 postos de carregamentos para veículos elétricos. Aliás, dentro destas estruturas previstas, há 5 que já estão concretizadas, precisamente na Rua de Coimbra, na Rua de Santa Iria, na Rua António Duarte Faustino, na Rua João dos Santos Simões e ainda na Rua Fábrica da Sola, para além das existentes nos parques cobertos do município, na Várzea Grande e na Alameda, 1 de março. Em nota de esclarecimento, à autarquia nabantina justifica este aumento de postos com os inúmeros pedidos de municípios que pretendem adquirir este tipo de veículos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém continua a promover ativamente o projeto BUPI, Balcão Único do Prédio, um pouco por todo o concelho, e a alargar a rede de balcões ao dispor de todos os municípios. Após a entrada em funcionamento de 5 balcões, em Ourém, Fátima, Caxarias, Freixenda e Olival, o concelho de Ourém dispõe agora de novos balcões em Espite, Urqueira e Casal dos Bernardos. Os novos balcões asseguram todos os serviços associados ao BUPI. Os balcões BUPI do Casal dos Bernardos e Espite estão em funcionamento todas as sextas-feiras, enquanto o balcão BUPI instalado na Urqueira funciona exclusivamente às quintas-feiras, no horário habitual destas estruturas. O projeto BUPI, Balcão Único do Prédio, trata-se de uma iniciativa que permite identificar, mapear, entender e também valorizar o território português de forma simples e gratuita, e teve início no município de Ourém em 2021.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar a plataforma Tours Casa da Arquitetura. É uma plataforma assim designada com este nome e que se encontra integrada no programa Turismo e Arquitetura, que no fundo é um resultado de uma parceria entre o Turismo de Portugal e a Casa da Arquitetura. Esta plataforma é interessante até do ponto de vista dos roteiros turísticos, dado que tem o objetivo de promover e reconhecer os destinos turísticos que detêm exemplos de arquitetura singular. A plataforma é de facto importante porque permite relacionar o tema da arquitetura com o turismo e também constitui um excelente meio de organizar e desenvolver uma oferta turística específica nesta mediação que existe entre a arquitetura e a fruição turística. Como sabemos, através da arquitetura é possível conhecer e compreender um determinado estilo de um período histórico da humanidade, os seus autores, também associar a outras obras arquitetónicas existentes em outras partes do mundo. E, de facto, a plataforma Tours, Casa da Arquitetura, permite, de uma forma facilitada, desenvolver até um produto turístico associado a outras ofertas já existentes, mas que pode ser sempre um bom complemento, ou pelo menos diferente, para quem visita o nosso país ou o nosso território. Quando entramos no site ou na plataforma Tours Casa da Arquitetura, podemos encontrar duas opções. A opção Visite Conosco ou a opção Visite por Si. Se optarmos pelo Visite Conosco, o que é que vamos encontrar? São visitas orientadas a edifícios arquitetónicos selecionados em 7 regiões de Portugal. No caso de optarmos Visite por Si, são visitas livres e autónomas, mas de qualquer maneira estão apoiadas por um mapa interativo com 50 obras acompanhadas de todas as informações fundamentais para as podermos conhecer. Entendo que de facto se trata de uma excelente ferramenta com bastante interesse, pois através da arquitetura projeta-se o que de mais singular existe em Portugal, potenciando também pela via da arquitetura o turismo. Por isso pensei em deixar esta informação sobre esta plataforma designada Tours Casa da Arquitetura, por achar que tem uma grande utilidade e interesse para partilhar, inclusive com os nossos estudantes, para quem estiver, obviamente, a exercer funções de docência ou então para todos os tipos de públicos que tenham interesse nestas temáticas turísticas.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.